Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, eu sou a jornalista Graziela Duarte e este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre o panorama político na Assembleia Legislativa e a atuação institucional da associação. Daremos destaque à articulação para aprovar o PL 25 e ao movimento pelas eleições diretas. Participam do programa o presidente em exercício da Ajuris, Gilberto Schaefer, e a vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelaine Teixeira. Sejam bem-vindos, Dr. Gilberto. É um prazer tê-lo aqui novamente.
Olá, é um prazer estar aqui. Também cumprimento a minha colega Jocelaine e dizer que é muito importante a gente poder utilizar esse momento para conversar com os colegas a respeito de temas tão importantes para nós todos.
Doutora Jocelaine, também seja bem-vinda. Mais uma vez, demorou um pouquinho para retornar, mas retornou ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também compartilhando um pouco do trabalho da associação com os colegas.
Muito obrigada. Doutor Gilberto, nas últimas semanas a Ajuris tem atuado fortemente para que o PL 25 seja aprovado na Assembleia. Com esse empenho já foi possível colocá-lo na ordem do dia, mas ainda falta o acordo de líderes de partido para ir a plenário. Como está o cenário para esse projeto e o que ele modifica na estrutura do judiciário?
Esse é um projeto, no momento, é um projeto extremamente importante, porque ele é um projeto que ele, vamos dizer assim, ele dá melhores condições de trabalho para a justiça de primeiro grau. Ele extingue o cargo de oficial ajudante, um cargo que há mais de 10 anos não é feito concurso no Poder Judiciário. Hoje nós temos 350 cargos vagos e isso quer dizer que faltam 350 pessoas para trabalhar no judiciário de primeiro grau. Quando nós visitamos as coordenadorias, e em muitas, as queixas relatadas de dificuldades que os juízes apresentam são justamente relacionadas à falta de pessoal. Então, em primeiro lugar, esse é um projeto que ele vai suprir essa carência lá no primeiro grau. Mas ele vai suprir a carência de uma forma inteligente, com uma forma de gestão pensada para uma nova estrutura do Poder Judiciário. Eu diria, não vai atrapalhar uma futura nova estrutura do plano de carreiras, que já está sendo pensada dentro de uma perspectiva de futuro. Então, ele, vamos dizer assim, ele compensa essa extinção do cargo do oficial ajudante, dos que já estão vagos imediatamente à extinção, os demais, a partir do momento que ele for vagando, esses cargos serão extintos, e cria a subchefia de cartório, FG, subchefia do cartório, e ao mesmo tempo, com a diferença do valor, porque a subchefia não tem o valor que hoje é pago em substituição ao oficial escrevente que está na substituição, em razão disso, ele permite que a FG do secretário do juiz seja aumentada em 34% e o cargo de assessor para 6%. Isso vai ter duas grandes consequências. A primeira consequência é que, não haverá mais falta de pessoas interessadas em servir como secretário de juiz. Hoje, muitos têm desinteresse porque é um cargo que exige dedicação, mas entre ser escrevente do juiz e trabalhar no cartório, muitos estão preferindo trabalhar no cartório. Então, eu tenho ouvido muitos relatos a esse respeito. Por outro lado, ele equaliza a remuneração ou aproxima, timidamente ainda, mas aproxima a remuneração ou melhora a remuneração do assessor em relação à própria diferença que tem um assessor do tribunal. E todos nós ouvimos histórias de assessores que, depois de receber um incremento de formação, treinamento, de aprimoramento pelo juiz de primeiro grau, ele vai trabalhar lá no Tribunal de Justiça. Ele vai trabalhar em outro concurso. Então, nós queremos que também, haja um atrativo remuneratório para que ele permaneça trabalhando na Justiça. Então, do ponto de vista do que nós pensamos e nós defendemos também para a jurisdição de primeiro grau, essa modificação é extremamente importante. E nós justamente, vamos dizer, o que nós estamos trabalhando? No convencimento dos deputados para mostrar que isso é um ato de gestão, que isso é pensado, que há planejamento e mais do que isso, que há debate por trás disso, porque a associação há um bom tempo vem fazendo esse debate junto com a administração. E no momento de crise do Estado, em que muito dessa crise se dá também por uma falta de visão de médio e longo prazo, é importante que nós demonstremos que o judiciário não está aí para fazer algo de forma amadorística. Então, por isso que nós estamos tentando construir um cenário positivo para essa votação na Assembleia Legislativa e mostrando uma coisa que é importante, que esse projeto não aumenta custos, ele só redistribui.
Muito bem. Doutora Jocelaine, na última quinta-feira a senhora participou do trabalho com os deputados na Assembleia. Qual a sua percepção sobre o posicionamento deles a respeito do projeto, até sobre a respeito da tramitação desse projeto na Assembleia?
Bem, eu estive na Assembleia Legislativa acompanhando o colega Gilberto Schaefer pela manhã e à tarde, falando com deputados, e falamos à tarde especialmente com o deputado Adilson Troca, do PSDB, Catarina Palatini, do PSB, e a gente percebe que, uma vez explicada a importância desse projeto, demonstrado qual é o interesse da Ajures, porque não é um projeto corporativo e que nós estamos lá demonstrando a importância social, coletiva, para o funcionamento do Poder Judiciário, esses deputados esclarecidos se mostraram bastante simpáticos à ideia e se comprometeram a discutir com as suas bancadas e sinalizando no sentido de que acolhiam o projeto e acolhiam as nossas explicações especialmente e se mostrando então interessados nesse aprimoramento do Poder Judiciário a nível de primeiro grau, que é o que decorre do projeto. E ficou claro assim que em sendo uma juíza que está na entrância intermediária, que está no foro todos os dias e fala talvez até com mais paixão daquilo que está fazendo e fica evidente o interesse e a repercussão imediata na qualificação do nosso trabalho. Então acho que foram super positivas essas conversas hoje nesse sentido de demonstrar a relevância do projeto, não para a Ajures, não para um interesse corporativíssimo, mas ao fim e ao cabo para a melhor eficiência dos nossos serviços, que vai repercutir numa melhor prestação do serviço para a comunidade, que eu acho que isso é um argumento que realmente a gente precisa dizer. Nós estamos aprimorando, esse projeto visa aprimorar a estrutura de prestação jurisdicional em todas as comarcas, e é fundamental que os deputados entendam isso. Claro que isso é uma conversa, leva tempo, precisamos conversar com um dos deputados ou ao menos com os líderes para fazer esse convencimento e essa demonstração da importância, da pertinência da aprovação desse projeto para o funcionamento da justiça de primeiro grau no âmbito da atuação do Tribunal de Justiça.
Eu até diria mais, né, Jussane, que além dos próprios deputados, as próprias assessorias, né, nós estamos trabalhando nesse sentido, conversamos hoje de manhã longamente com a assessoria do deputado Postal, no sentido de esclarecer questões técnicas do projeto, e assim a gente está trabalhando com as demais assessorias, ou seja, de que cada deputado realmente tenha certeza que está votando, principalmente num momento que, segundo a visão deles, é um momento bastante duro do Estado e bastante duro para eles, tá, nessa conjuntura.
Importante até observar isso, né, doutor Gilberto, o senhor houve essa conversa com o líder do governo, mas também já houve uma conversa com o secretário Biolk sobre essa questão. Como o governo está vendo esse projeto? O que o secretário falou sobre isso?
O governo diz o seguinte, que ele não tem óbice algum, né, que ele não coloca restrição alguma e que isso tem que ser construído na Assembleia. Nós dissemos para o governo que nós queremos mais, nós queremos também o empenho do governo para aprovar esse projeto. Afinal de contas, nós pensamos que nessa crise o judiciário também deu uma contribuição importante ao diminuir o valor do spread ao governo do Estado. Então também nós queremos que haja uma contrapartida política aos nossos projetos, que são importantes para nós poder exercer, vamos dizer assim, os nossos serviços, como disse bem a Jocelaine, aqueles serviços que aprimoram a prestação jurisdicional. não é um projeto corporativo no sentido estrito, mas no sentido, vamos dizer, mais lato, ele é corporativo, porque nós da associação sempre nos preocupamos com uma boa prestação jurisdicional.
Muito bem, essa semana nós temos o feriado na segunda-feira, mas terça-feira novamente temos as comissões atuantes e a possibilidade também do plenário, enfim, colocar esse projeto em pauta. Como deve ser a atuação essa semana?
Veja, o projeto para ir à votação, ele depende de uma maioria qualificada lá na reunião dos líderes, e essa reunião ocorre justamente na terça de manhã, no final da manhã, antes da sessão plenária da tarde. Então é essa reunião de líderes que vai definir isso. E o nosso trabalho tem sido justamente para que ele possa ir para a votação. Eles têm lá que a publicação em hora do dia, como se o projeto estivesse na fila, mas ele depende desse aval para ir à votação. É claro, há outros projetos importantes e polêmicos na Assembleia, um dos quais é o projeto que trata das RPVs, as requisições de pequeno valor, e que nós também, vamos dizer, acabamos emitindo a nossa opinião a respeito disso e temos preocupação. Então vai ser uma tarde de bastante debate na Assembleia Legislativa, mas nós esperamos também levar esse projeto que, no nosso entender, ele é bem menos polêmico, né? Aliás, ele não é polêmico, até só precisa ser bem explicado para o conjunto dos deputados.
Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando sobre o panorama político na Assembleia Legislativa e a atuação institucional. Participam do programa o presidente em exercício da Ajuris, Gilberto Schaefer, e a vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelane Teixeira. No bloco anterior, falamos sobre o panorama político na Assembleia, e neste vamos tratar também de política, mas sobre uma iniciativa importante da Ajuris para tratar de eleições diretas. Dr. Gilberto, a associação fará uma eleição direta simulada para a presidência do Tribunal de Justiça. Como vai funcionar?
Bem, nós estamos preparados para essa eleição direta, simulada, e em primeiro lugar é preciso dizer o objetivo dela. O objetivo dela é construir, vamos dizer assim, um clima favorável para a aprovação da PEC que garante a todos os magistrados de primeiro grau participar da eleição. Então, é esse o nosso objetivo com a própria eleição direta simulada, participar de um processo que vai construir um poder judiciário mais democrático. O que nós fizemos nesse primeiro momento? Nós instamos os candidatos desembargadores, porque quem é elegível é só o desembargador, que quisesse candidatar a apresentar a sua candidatura. Se apresentaram 3 candidatos: o desembargador Ginter, o desembargador Define, o desembargador Caníbal. A partir dessa apresentação, nós definimos como é que vai ser o processo eletrônico e as datas em que será realizada essa eleição simulada. Então nós definimos que ela será realizada de 9 a 11 de novembro, iniciando às 9 horas da manhã. Então nós vamos emitir aí uma espécie de zerésima no início da eleição, e finalizando no dia 11 às 20 horas, e aí vai ser feita a totalização. É um sistema que vai ser um sistema eletrônico. O associado vai digitar o seu CPF e vai utilizar a senha que ele utiliza para o seu extrato financeiro e para a telefonia. Se ele não tiver, como é o caso de muitos colegas, e muitos colegas acabam esquecendo, às vezes é até o meu próprio caso, né, que a gente vai poder fazer? A gente vai poder gerar uma senha que vai ser enviada para o nosso e-mail que está cadastrado no sistema. Então, geralmente a gente tem tantas senhas, né? A gente tem uma senha para cada coisa, né? Então a gente tem esse sistema de recuperação de senha. Mas é importante, no e-mail que está cadastrado, é importante também que haverá um espaço para que os desembargadores possam apresentar o seu programa. E isso é importante da eleição direta simulada. Nós temos a possibilidade que os candidatos apresentem seu programa para toda a magistratura. E é interessante que os próprios juízes de primeiro grau também possam ver em que medida estão contemplados nos programas apresentados pelos concorrentes da eleição simulada do Tribunal de Justiça, que poderão ser repetidos na eleição do Tribunal de Justiça.
Dr. Gilberto, o senhor citou a PEC, que é a PEC 187, que está na Câmara, inclusive tem uma comissão especial que está tratando do tema, mas houve também um pedido direto ao Tribunal de Justiça. O que diz esse pedido?
Esse pedido, na verdade, ele pede uma reforma no regimento interno do Tribunal de Justiça. E ele faz, vamos dizer assim, uma virada hermenêutica, a proposta, no sentido de dizer que compete aos regimentos internos dos tribunais de justiça definir isso. O pedido se baseia numa reinterpretação desse inciso constitucional a partir de uma visão do princípio democrático. Esse pedido administrativo está tramitando no tribunal, mas enquanto ele não é deferido, aceito pelo Tribunal de Justiça, numa outra seara nós estamos trabalhando com uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para chegar à construção de uma emenda constitucional que insira na Constituição a eleição direta. Então nós trabalhamos em duas frentes, na frente regimental, porque nós entendemos que isso é possível e já há um Estado Roraima que que está fazendo as primeiras eleições diretas para o Tribunal de Justiça, e nós esperamos que também o Rio Grande do Sul, que sempre se coloca como Estado vanguardista e tem essa tradição, também possa implementar isto.
Bem, doutora Juscelane, a senhora mediou, conduziu a mesa no Congresso Estadual, agora em setembro, em que houve a apresentação dos candidatos ao Tribunal de Justiça, o desembargador Define e o desembargador Ginter, que são os candidatos oficiais à eleição do Tribunal. Como é que a senhora avalia, houve essa apresentação já de propostas lá, um momento também de colocar essa iniciativa da Júris de eleição direta. Como é que a senhora pode avaliar ou nos apresentar um pouco da mudança que isso traria para o Judiciário?
Para quem esteve no Congresso pôde acompanhar, nós fizemos na introdução desse painel, digamos, que fazia parte da programação do Congresso, como é de praxe nos congressos estaduais que coincidem com o início do período de discussão da sucessão no Tribunal de Justiça, convidar os candidatos para se fazerem presente e explicarem as suas propostas, ou enfim, para a classe como um todo, ou seja, para os eleitores e para os magistrados de primeiro grau que ainda não são eleitores. Isso nós ressaltamos lá na abertura das falas, porque o Tribunal de Justiça, a administração do Tribunal de Justiça é a administração do todo, do primeiro e do segundo grau. E é um poder de Estado que é composto por magistrados de primeiro e de segundo grau. Portanto, os magistrados de primeiro grau são membros de um poder. E nos parece absolutamente superado na evolução democrática em que vivemos, os magistrados de primeiro grau, mesmo sendo membros de poder, não poderem participar da eleição para a direção desse poder, para a presidência, para o exercício da presidência desse poder. Não há nenhum sentido na nossa avaliação de que nós sejamos juízes de primeiro grau menos aptos a fazermos essa escolha a partir das propostas que se nos apresentam. E mais, entendemos que também não há uma prioridade no que diz com a prestação jurisdicional entre primeiro e segundo grau, são só instâncias diferentes, mas a magistratura do primeiro grau também presta a jurisdição e também quer ser ouvida e quer ouvir de quem postula a exercer a presidência do Tribunal de Justiça quais são as propostas, e queremos poder propor também soluções, talvez, para a crescente demanda e para tantas outras questões que nós temos administrativas, que nós, no primeiro grau, também gerenciamos diariamente nas nossas comarcas e conhecemos. Enfim, nossa avaliação é que, democraticamente, efetivamente, não há nenhuma razão mais para uma estrutura que é antiga e que, infelizmente, não foi mudada constitucionalmente em 1988 e ainda hoje tenhamos que estar discutindo um tema que, por exemplo, no Ministério Público há muito está superado e todos os membros do Ministério Público participam da eleição. É claro que eles têm um outro sistema também de nomeação do Procurador-Geral, mas, de qualquer modo, é mais aberto democraticamente do que a estrutura que atualmente vige em regra no Poder Judiciário, com exceção do estado referido pelo colega Gilberto. Uhum.
Muito bem. Doutor Gilberto, então, essa iniciativa da Júris, que já vem de longa data, é realmente de colocar esse tema em debate, de trazer todo o judiciário para debater a eleição direta.
Exatamente. Eu acho que é um tema importante e é um tema, como eu me referi na última reunião do Conselho Deliberativo, é um tema que precisa do engajamento e da participação de todos os colegas. Então eu reitero aqui a todos os colegas que participem efetivamente da eleição, não deixem de votar, que conclamem os seus colegas de foro e seus colegas da região para exercer o voto, e bem como os próprios desembargadores do Tribunal de Justiça, que participem valorizando esse pleito associativo, que é um pleito de todos nós. Eu acho que a Júris demonstrará com isso a sua força associativa. E para ter essa força associativa, realmente precisa da adesão de todos.
Muito bem. Doutora Juscelaine, a senhora quer deixar uma última mensagem também aos colegas?
Eu gostaria de reforçar nos dois assuntos que tratamos, na primeira parte e na segunda, a importância do engajamento dos colegas questões que a Júris faz à frente, mas dependemos do conjunto de associados. Seja para falar com o deputado que conhece, para explicar melhor na sua região, para explicar melhor, enfim, qual é a importância do PL25 para o funcionamento do Poder Judiciário, e seja no sentido do que o Gilberto falou, de que não faz sentido nós reivindicarmos a maior participação democrática no que se refere a podermos votar na eleição para presidente do Tribunal de Justiça, se no momento que nós temos a oportunidade de demonstrar que temos efetivo interesse nisso, não aderirmos com força. Então, o que deixo para os colegas é o pedido, assim, reiterando o que o Gilberto disse, de efetiva participação.
Bem, muito obrigada. Só vou registrar que essas informações sobre a eleição direta simulada e o próprio acesso ao sistema, que será disponibilizado somente no dia 9 de novembro, eles estarão na aba de serviços do site da Júris, e o link também será enviado para o e-mail dos associados por uma notícia nosso A Júris Informa. Doutor Gilberto, obrigada mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço.
Doutora Juscelaine, obrigada.
Obrigada.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.